Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Maju. Hoje eu tô com uma pessoa muito legal. Não tem nem mais o que dizer dessa pessoa, já pode filmar o rosto dela, Ellen Milgrau. Que, na verdade, conta o seu nome verdadeiro, Ellen, para as pessoas.
Não deixa baixo, abafa. Ai, gente, meu nome é Ellen Milgrau, da vida mesmo. Milgrau é um nome artístico. Que eu me identifico muito quando eu era realmente bem mil grau. Não que eu não seja, né? Mas aí ficou.
É assim, pra mim é Ellen Mil Grau. O seu contato no meu telefone é Ellen Mil Grau. Sabe quando você vai fazer uma lista, você coloca o nome e sobrenome da pessoa. Pra mim, seu sobrenome é Mil Grau.
É, acho que pra todo mundo, né?
Ficou Mil Grau. Então a gente abafa o nome real aí.
Abafa.
Porque é segredo.
É, vamos procurar meu nome lá no Jus Processo. Entendeu? Não tem nenhum.
Ellen, obrigada por ter vindo.
Obrigada eu pelo convite.
Finalmente, você parou de fugir de mim. E agora você tá aqui com a gente nesse episódio de vídeo. Enfim, acho ótimo,
tudo.
Porque você é belíssima. E modelo, inclusive, já queria começar falando sobre isso. Começar falando, tipo, da sua vida do começo, assim. Como que você virou modelo?
Então,
com qual idade, assim, mais ou menos?
Eu nunca tive vontade, pretensão de ser uma modelo como, assim, os jovens, né? Eu já sou uma senhora, né? Os jovens. Ele, é, tipo, desde criança as pessoas vão idealizando ali, ai, quero ser modelo, porque acha que é muito glamour e tal. E acha que é um conto de fadas. Mas eu nunca tive isso, nunca tive proximidade com a moda. E rolou, cara, tipo, todo mundo já falava, ah, tem que ser modelo, é alta, magra, não sei o quê, de criança já.
Uhum.
Aí, com 15 anos, teve um olheiro, tipo, já me pararam várias vezes.
Eu
aí
amo
teve
essa
um...
história de olheiro.
É.
Sempre um, assim, ah, olheiro me
achou. Mas tem que ficar ligado, porque às vezes tem olheiro que é puro golpe, é o que mais tem, inclusive, né? E aí rolou isso, aí minha irmã ficou me empilhando, foi atrás, porque eu andava num caminho meio errado, né, quando eu era mais novinha, assim, com 15 anos. Aí a minha irmã, pra me salvar, pra me tirar desse cenário, conhecer mais gente, viajar, sair daquela bolha ali, né, ela fez as minhas ideias, dos meus pais, pra ir atrás de ser modelo, aí eu só fui indo.
Ah, então sua irmã que foi a incentivadora principal.
É, ela foi
assim.
É a principal.
Legal.
E aí eu fui indo e rolou, assim, tipo, não era golpe no meu caso.
Amo. E aí depois disso você já começou a viajar, né? Você começou,
você
morou fora.
Eu fiquei um ano aqui, né, trabalhando. Aí vieram aqui pro Brasil, né, as agências lá de fora vêm fazer o casting aqui. E aí eu fui aprovada pra Milão e Paris, de primeira, assim. Eu falei, yes, nossa, não vou ter que ir pra escola mais.
E aí você não foi mais pra escola?
Eu fui emancipada, né, porque eu tinha 16. E aí eu fui viajar, fiz lá os 3 meses, aí voltava, fazia as provas, fazia o que eu perdia. Mas eu não gostava do ambiente da escola.
Uhum.
Porque é um ambiente mais, assim, chato. Mais.
Sim, eu também.
Bullying, pesado, galera, sabe? Enfim, eu não gostava porque eu me sentia mal o tempo inteiro. E
uhum.
Eu só queria fugir daquilo ali. E aí rolou o negócio de modelo. Eu fiquei mais animada de ser modelo. Porque eu não ia precisar ir até a escola.
Não
é péssimo,
por ser modelo em si.
É
mas...
péssimo falar isso, né? Mas, tipo... Sei lá, a escola me gerou vários traumas e gatilhos até Sim. hoje que eu particularmente não gosto, mas eu sei que tem gente que ama.
Sim.
E não é, nem...
eu também não fui essa adolescente, criança que gostava da escola, assim. Eu não odiava ir, mas também não amava. Hoje,
Sim,
eu, quando
odiava.
Eu vejo, tipo, adolescentes que gostam de estudar, que gostam de ir pra escola, tipo, tem grupos de amigos, eu falo, gente, que é isso? Um filme,
que eu perdi?
Né? Que eu perdi, exatamente. Também era um pouco dessa vibe, assim. E aí, você foi pra fora morar sozinha? Ou você morava com outras modelos?
Não,
tipo,
no começo, eu comecei morando com outras modelos. Mas aí, eu não aguentei muito. Assim, tipo assim, eu consegui ficar 2 semanas morando com modelo. Pra ser sincera. Porque não dava, velho. Não dava. Outros costumes, sabe? Tipo,
Sim.
muita... eu também era muito, muito careta, assim. Tipo, com cigarro. E as meninas que moravam comigo, as modelos, tipo, elas, a casa era podre de fedor de cigarro. Tipo, parecia a casa de um...
casa de vó.
De vó, de fumante, velha, Regina Roca. Tipo...
Regina Roca.
Sabe aquele impregnado na cortina? Assim, tipo, era tipo muito assim, eu não aguentei. Tudo meu começou a feder, eu falei, não, não dá pra mim. Aí eu comecei procurando lugares, assim, pra morar. E fui morando... Morei até em sala dos outros, assim. Pra não ter que ficar morando com modelo.
Não, mas é muito interessante, porque... Como você nunca planejou e você nasceu aqui em São Paulo, né? Na Zona Leste.
Uhum.
Você já contou sua história, já assisti, já sei essa história. Mas se você quiser contar para as pessoas. Como não foi planejado, assim, você sair daqui para fora. Como que você se sentiu, assim, de tipo, nossa... Agora eu vou ter uma carreira muito legal. Tipo, só queria fugir da escola mesmo.
Eu só queria fugir da escola e das cobranças da minha mãe. Minha mãe era muito chata.
Hoje ela é legal.
Rigorosa, assim, né? Muito, assim, muito.
Sim.
Aí eu queria fugir de tudo isso. E qual que era a pergunta?
A pergunta era como que foi pra você sair daqui, de São Paulo e tal, da sua realidade pra ir pra uma outra totalmente diferente, assim.
Eu sempre fui muito destemida, cara. Eu gosto de desafio, como você pode ter notado aí, né?
Sim, vamos chegar nesse tópico.
Eu sempre, tipo assim, não tenho medo das coisas, de ir, fazer. Então, tipo, falei, não, bora. E eu queria muito. Eu não tinha, tipo, um plano assim na minha cabeça, tipo, agora esse é o meu trabalho, vou ser modelo, vou construir uma carreira. Pra mim era, não, estou indo pra fora do Brasil, sozinha, vou viver, vou curtir o que vier lucro. Eu tava nessa vibe.
Entendi. Porque também
Porque,
era muito nova, né?
eu não entendia assim, tipo,
Sim.
ai, nossa, eu preciso ganhar dinheiro
Agora é
aqui.
minha carreira
Não
profissional.
tinha isso. Depois de muito tempo quebrando a cara, que eu falei, não, é isso, né? A gata não
Esse é
quis
meu
ir pra
trabalho.
escola.
Esse é meu trabalho. E aí você saiu da casa dos seus pais, né? Aqui em São Paulo. É só você e sua irmã. Você não
E
tem mais irmãos.
não.
E aí, sua irmã é mais velha que você. E aí,
10
como que
anos.
sua família reagiu, assim, quando você foi para fora? Eles
Ah,
ficavam
eles não
preocupados?
gostavam, não. Tipo assim, eles não. Eles achavam que não ia dar certo, que não era pra eu ir, que, tipo, que era bobagem. Só que realmente eu estava nesse caminho torto, assim, vamos dizer. E aí foi meio que pra me salvar daquilo ali, a visão da minha irmã, sabe? Pra vir a gente.
E virou gente. Virou gente. Você morou em Milão, morou em.
Em Paris, em Hamburgo, em Londres, em Nova York.
E você já falava inglês?
Já falava inglês. Quer dizer, eu fazia skill. Existe ainda?
Não, nem sei o que é skill.
É aquela escola de idioma. Eu
Ah, tá.
fazia, eu queria fazer. Quando eu já pequena, a única coisa que eu gostava de fazer era handball e aula de inglês. É o que eu gostava de fazer.
Sim.
Então, porque eu via minhas amigas falando, não falando, mas tipo, sabendo cantar as músicas e tal, eu falava, eu também quero.
Entendi.
Aí eu insisti que eu queria fazer curso de inglês, queria fazer curso de inglês. Então, desde pequena eu já fazia curso de inglês assim. E aí foi mais fácil para eu poder ir para fora e praticar só.
Entendi. E aí você se virou morando fora.
Super.
Tem alguma história de tipo bizarra ou engraçada? Provavelmente muitas, mas que você lembre agora de morando fora, assim.
Nossa,
Eu
tem
já vi
tantas
muitos
histórias
vídeos e muitas
bizarras.
histórias, tipo, de modelos que a gente realmente é o que você falou. Quem olha de fora acha que é uma vida muito glamurosa, muito. Quando eu tive contato com umas modelos que eu fiz um trabalho uma vez, eu era muito nova também. Eu não era modelo, no caso, mas eu estava ali junto com elas. Eu conversando, assim, eu ficava chocada cada vez que elas contavam alguma história, alguma coisa, tipo, a realidade delas, assim. Eu ficava, gente, como assim? É totalmente diferente do que eu tinha imaginado.
É muito, eu acho que pra New Face, né, que é a modelo que tá começando, a vida é muito solitária e muita competição. É um inferno pra quem tá começando.
Sim.
É um
Imagina hoje, né? Que é tipo.
muita gente, é muita concorrência, tem muita gente má também. E acho que de história bizarra, assim, é com gringa mesmo, assim, que eu já ouvi, já vivi também. Não, essa é babado. tinha umas amigas minhas, brasileiras, lá em Milão, que moravam numa casa juntas. E eu vivia lá, visitando elas e tal. E morava uma russa também lá. E aí, essa russa encafifou comigo, filha. Simplesmente, o que sumiu dela? Sumiu alguma coisa dela. Acho que sumiu um anel dela. Sumiu um anel que o noivo dela tinha dado pra ela. Esse anel, ela virou e falou, foi você. Foi você, foi você, foi você. Eu falei, mano, você tá maluca, velho. Aí, simplesmente, ela começou, assim, me perseguia, assim, tipo, eu ia lá, ela mexia nas minhas coisas, ela roubava meu pocket money, ela pegou meu dinheiro, assim, pegou o dinheiro das meninas da casa, falando que, tipo, que tava todas as brasileiras contra ela, que tava roubando ela.
Meu Deus.
Um caos. Aí passou, tipo, sei lá, uma semana, ela achou o anel dela atrás da máquina de lavar.
É você?
Não. E ela, velho, ela anarquizou com todo mundo. Ela roubou coisa que as meninas compravam. Tipo, tinha uma amiga que ela comprou um óculos, assim, maravilhoso. Um óculos, assim, que era o sonho da vida dela. A menina foi lá e roubou o óculos dela. Ainda tirou foto com o óculos dela.
Meu Deus.
É assim, loucura.
Histórias, assim, bem...
Histórias leves.
Tranquilas do cotidiano.
Histórias tranquilas, bem histórias leves. Mas tem vários tipos de história, né? Tem histórias assim, bizarras. De...
É, muito mais bizarras.
Tem histórias tristes. Tem histórias.
Não, uma coisa que eu fiquei pensando é. Deve ser meio. Assim, eu que estou de fora, que não sou modelo, não faço ideia de como deve ser o cenário de, tipo, trabalhar realmente com isso. Em questão de. Você trabalha com a sua imagem, você trabalha com o seu rosto. E ao mesmo tempo existe, em todos os cenários já existem competição, né? Assim, de trabalho, de qualquer profissão. Mas quando é relacionado a sua imagem, não é muito estranho, porque é tipo, existe uma preocupação, ou já existiu uma preocupação sua excessiva de tipo, preciso estar sempre impecável, ou, né, tipo, não tô magra o suficiente, Porque é uma cobrança muito além só de, putz, eu preciso saber manusear isso daqui, tipo, construir esse copo de uma forma bem bonita. É tipo, eu preciso estar dessa forma, eu preciso estar muito bem. Como que é pra você? Principalmente, tipo, em dias, sei lá, você...
Assim, pra... Na verdade, essa cobrança, ela existe desde que eu comecei. Nunca tá bom.
Uhum.
Ah, porque você não tá com a medida de quadril certa. Que a medida de quadril é até 90 no máximo, assim. Pra modelo fashion, que é o meu caso, é tipo 89 pra baixo. Então, tipo assim, chegava no 90, tá gorda. Gordou.
Gente, bizarro.
Tipo, é 90 pra baixo, assim, senão esquece. Então, tipo assim, sempre teve essa cobrança. Quando você é menor, você tá naquele efeito, você tá desenvolvendo, né? Tipo,
sim.
Sei lá, eu não sabia como é que ia ficar meu corpo. Hoje eu tô completamente estabilizada, né? Trintou. Então, tipo, eu sei que esse é meu corpo, que não vai mudar. Né? Daqui é ladeira abaixo só, a gravidade agindo. E antes não, velho, antes era hormônio, flor da pele, não que não seja ainda, né?
Não, mas quando a gente é mais nova, a gente é mais inchada até. Tipo, quando eu vejo foto minha adolescente, eu falo, gente, meu nariz era outro, parece que eu até, tipo, fiz alguma coisa nele, mas eu só desinchei. Dei uma...
Então, e a agência também tava sempre nessa cobrança a vida inteira, Isso é péssimo, assim, pro mental, porque você tá sempre... Nunca tá bom. Você é uma pessoa que tá sempre ali esperando aprovação, que a vida é essa, a vida de modelo. Ou é sim ou é não, na cara, o tempo inteiro. Então, assim, hoje eu não tenho mais essa preocupação, mas a vida inteira era essa cobrança de estar com a pele perfeita, unhas bem feitas, que a minha tá só crocodila, realmente. E corpo, cara. E aí eu nunca tive essa segurança. Sempre, pra mim, eu sempre não tava bom, assim. Até hoje eu sou traumatizada com o meu corpo. Porque eu nunca recebi um elogio, assim, tipo, nossa, tá, agora você tá top, hein?
É sempre tipo
dá pra melhorar.
Não, e deve ser muito. ruim mesmo receber isso de alguém, porque a pessoa tá avaliando o seu trabalho, que é você, o tempo inteiro.
Que é a sua imagem.
Exato. Então, você tem que sempre cuidar da sua imagem, pensando muito mais, tipo, putz, minha imagem é meu trabalho. Não é que, ah, eu trabalho aqui, dane-se a minha imagem. Enfim, se eu quiser raspar a cabeça. Inclusive, você tem várias regras, assim, né? Se você tem uma agência, tem muitas coisas que você pode e não pode fazer, né? Então, você não pode mudar o cabelo do nada, por exemplo.
É. É porque hoje eu sou mais rebelde também, porque já há muito tempo, né?
Já pintou,
né?
De rosa
aqui
embaixo. Já pintei,
já fiz tatuagem. Eu fui cansando e falei, é isso. Eu sou essa,
eu
é
sou
a
essa
Ellen
aqui.
E aí, também com muito tempo, né, na estrada, a galera já me conhece lá, é isso, é
a Ellen
personalidade dela, ela é assim, ela é diferentona.
Ela é doidinha. Amei.
Mas, tudo tem que ser avisado e tal. A agência também, minha agência super compra minhas ideias, mesmo as erradas, eles compram. Teve a vez que
não,
eu cortei
já.
O cabelo, lembra? Cortei o cabelo aqui, assim, na pandemia, assim, o cabelo
Não
curtinho.
lembro desse
Meu
cabelo.
Deus, Maju, você me deu um follow.
Muito curtinho?
Curto, assim, ó. Louca.
Ellen, eu não lembro desse cabelo. Pra mim, você sempre teve esse.
Pois é, graças a Deus. Graças a Deus, essa imagem foi
Esse aqui, tipo, mas aí
Eu
a agência
quis, a gente
comprou
falou,
a ideia.
ai, vai ficar ótimo. Não ficou. Não fiz um trabalho.
Você não tá chegando no trabalho, não tô entendendo o que que tá acontecendo. Será que não gostaram do meu cabelo? Você já foi loira?
Nunca.
Ruiva você foi.
Ruiva eu fui.
Eu lembro de uma foto que você já postou, sua adolescente, mas que
Eu
era tipo um vermelho,
era
assim.
ruivaça. Eu, inclusive, fui viajar, minha primeira viagem como ruiva.
Sério?
Sério.
E aí você fez trabalhos ruiva. Chique. Quero ver essas
Nossa, mas
imagens.
a cara de lua, né? Que é aquilo.
New
New
face.
face.
Literalmente. E você, além de trabalhar como modelo, você já trabalhou e trabalha com outras coisas, né? Então você, enfim, trabalha com as suas redes sociais há um bom tempo também, né? E como que foi conciliar as duas coisas? Ou, por exemplo, ser modelo e também ser influenciadora só te ajudou? Ou deu uma, putz, agora que eu sou influenciadora, meu trabalho de modelo ficou mais balanceado no sentido de.
Não, eu acho que tem fases, né? Na verdade, o trabalho de influenciadora me atrapalhou um pouco com a moda, porque na moda eles não gostam de pessoas que se
Que
posicionam, que
falam.
falam, né? Eles gostam realmente de uma tela em branco, um cabide, assim, tipo. E eu sempre fui muito de falar de apocalíptica. Sempre fui muito assim. Então, isso me prejudicou um pouco, mas também me trouxe muitos frutos, tá ligado?
Sim.
Tipo, e que mais? Então, sempre foi muito simples de conciliar, assim.
É, eu acho que para você é ótimo, porque isso mostra, claro, como você falou, né? Isso deu uma abalada na questão modelo, porque as pessoas não gostam de gente que fala muito, tipo, que se posicionam e que elas querem não moldar alguém,
Mas elas só
mas
querem
elas. É,
uma
não era
tela para
legal.
ela usar as
Exato.
roupas dela, as coisas
Exato.
dela. Não querem que traga atenção,
Exato.
tire atenção do produto que ela tá vendendo com a pessoa, entendeu?
Sim.
Às vezes é isso. Às vezes não,
Sim.
na maioria das vezes, né?
É. Mas eu acho que é muito interessante pro que você faz hoje, né? Porque as pessoas conhecem a Ellen Mil Grau do jeito que ela é, com a personalidade dela, mais ou menos. Tem coisas que a gente não conhece da Ellen. Assim, né? Abafa. Não que eu saiba também muito, né? Mas enfim. Eu acho que é muito legal isso que você construiu na internet com as pessoas. Então as pessoas sabem quem é você, sabem como você é, daquilo que você mostra, né? E aí você faz seus trabalhos, tanto como modelo quanto na internet. Inclusive, você começou a fazer um quadro que, assim, a Ellen bombada no TikTok. Conta pra gente como é ser
Do nada,
TikToker.
gente. É bafo, eu amo.
Bafo.
Eu amo porque no TikTok não tem cobrança, sabe? Igual tem no Instagram, que é aquela coisa que você tem que estar ali lutando. E aí,
Sim.
você não posta, o Instagram te boicota. Não, o TikTok tá lá, entendeu? Você
E o
entra, você
TikTok, ele
posta.
não te exige estética. Quanto menos estético, melhor. Eu sinto isso do TikTok.
É muito gostoso lá. As
Sim.
pessoas parece que tem um coração melhor lá dentro. Não sei. Bom, eu comecei fazendo faxina lá, né? Porque eu queria. Eu já queria fazer alguma coisa legal. Porque eu tava há muito tempo presa nesse universo de moda e beleza. E, cara, não é. Eu gosto de fazer mais, sabe? Eu gosto Sim. muito de trabalho manual.
Inclusive, você fez curso de joias, né?
Uhum.
Terminou? Como é que foi?
Não, terminei. Veio a pandemia, daí depois Puts. Acabou a pandemia, aí eu fiquei com preguiça de continuar.
Mas chique, você já fez anéis.
Não, eu sei fazer uhum. bastante coisa, só não...
Só, mas vai vir aí a sua marca.
É, vamos ver, vamos né? Ver. Também... E eu comecei ajudando um amigo, né? Que tava com depressão e tal. Eu também tenho depressão, você sabe, né? Sabe? Você já me viu várias vezes surtando, Sim. chorando. A diferença é que hoje eu não mostro mais, né? Hoje eu faço terapia, hoje eu medicar.
Hoje dá uma...
Né? Hoje eu dou uma protegida. Então, eu fui ajudar esse meu amigo, que tava... A casa dele tava, tipo assim, muito triste. Ele tava sem cor, assim, pálido, vivendo, assim, num bagulho muito louco. Há muito tempo. E eu já tinha oferecido ajuda, e ele... Não queria, tal. Aí chegou um momento que ele falou, realmente, eu preciso de uma ajuda. É verdade? Eu falei, a ajuda que você me ofereceu? Eu falei, óbvio. Aí, então tá. Eu falei, posso gravar? Por quê? Porque já tem umas pessoas que eu gosto de acompanhar lá de fora que fazem esse trabalho. E elas filmam sem mostrar a identidade da pessoa. Elas só falam mais sobre a doença, o que aconteceu na casa daquela pessoa para chegar naquela situação. E é uma coisa que eu gosto.
Uhum.
Eu gosto de ver história real,
de ver a transformação.
De ver
eu
a transformação.
Isso é muito legal
é.
No conteúdo.
E aí eu peguei e falei, mano. Perguntei pra ele, posso gravar? Ele, pode. Eu falei, demorou, se der certo. Quem sabe eu não continuo fazendo isso? E deu. E aí eu amei, né? Eu falei,
isso faz quanto tempo, mais ou menos?
Faz mais de um ano já que eu comecei.
Mais de um ano. E aí você gravou para o TikTok?
Eu gravei direto para o TikTok, sem pretensão de, tipo, vai ser isso, se der bom, sei lá, eu vejo se dá pra continuar fazendo, se
Sim.
não, não. E aí eu gostei muito. E eu comecei a divulgar no TikTok, falando que eu queria fazer e que se alguém precisasse me chamar. Eu comecei sozinha, assim, tipo. Tinha
Você
uma
fazia
pessoa
faxina
que.
e filmava.
Tinha uma pessoa que filmava pra mim, uma amiga, colega. E aí ela filmava e eu ficava lá faxinando sozinha. E aí era babado.
Agora tem
Nossa,
uma equipe, agora é uma.
sozinha era muito complicado, gente. E ainda. A segunda casa que eu fui fazer era uma mulher que era acumuladora. E ela acumulava muita coisa, era eu sozinha, velho. E eu ficava tipo, meu
Meu
Deus, não vai
Deus.
acabar nunca. Eu cheguei lá, acho que, tipo, umas 10 da manhã. E saí de lá, 1h30.
Da
Quase
manhã.
duas, assim, Porque eu não conseguia,
Meu Deus.
eu não gosto e não consigo fazer trabalho pela metade. Então, eu queria terminar aquela casa. Aí eu consegui terminar, só o andar de baixo. Infelizmente. Porque realmente, se eu ficasse no andar de cima, não ia dar. Mas o andar de cima tava de boa, era embaixo que era o BO. Aí a Jade, que hoje é.
Aquela TikToker
Que ela é
também.
TikToker, falou: meu, eu trabalho com faxina. Eu amo limpeza, eu sou virginiana. Se você precisar de alguém, me chama. Eu falei: sério? Porque eu não imaginava que alguém ia querer ajudar a fazer faxina, né?
Sim.
Aí ela foi na terceira, acho que ela tá desde a terceira faxina comigo. E aí foi, a gente se deu super bem. E aí a gente continuou. A Jade, ela fazia limpeza de Airbnb, velho.
Sério?
Muito louco, né?
Muito interessante.
Ela sublocava o Airbnb e fazia a limpeza lá. Aí ela gosta muito de limpeza, a gente se deu super bem assim. E a gente tá aí até hoje fazendo isso. E
E
tamo
deu
aí,
muito
né? E deu
certo,
muito
né?
certo, e é muito gostoso, assim, inexplicável. Você devia ir um dia,
Eu preciso ir
inclusive.
nessa faxina mil grau, porque eu
Inclusive, fica aí o
acompanho.
convite, né?
Fica
Agora a gente tá
aí.
aí na segunda temporada,
É, segunda
Celebrities.
temporada do podcast vai ser dentro de uma casa fazendo uma faxina com um áudio maravilhoso, imagina. Eu já vi, assim, vídeos de faxinas bizarras. Bizarra. Eu não sei quantos episódios você já gravou, mas eu já assisti muitas. Eu e Matheus, a gente, tipo, ah, meu Deus,
Você gosta?
saiu o teaser da Faxina Mil Grau, a gente vê o teaser, é só que a gente
Pã.
quer ver ele limpando, né? vocês, o resultado da casa. Mas assim, eu já vi vídeos, assim, você já viu pessoalmente, né? O que é muito pior do que você só assistir no TikTok. Mas assim, acho que o que eu mais fiquei impressionada, não lembro o episódio, mas de coisas que eu vi, tipo, panelas com larvas, tipo, ratos, baratas, etc. Muitos bichos. Uhum. Tipo assim, eu fico até me imaginando limpando, primeiro que eu fico só de ver e fico pensando, gente, eu ia, sei lá, desmaiar se eu visse vomitar, sei lá, se já aconteceu alguma situação muito bizarra, já, assim.
Já vomitei, já teve. Tipo, a casa era muito pequena e tava, tipo, um cheiro muito forte e a gente ali, e muito calor. Aí uma hora o estômago falou, amiga, vamos dar uma abafada ali do lado. Aí eu falei, gente, e saí correndo, mas aí passou. Mas foi a única vez que eu passei mal, assim, de gorfar e tudo.
Uhum.
E foi no Rio, inclusive, foi numa faxina que a gente fez lá.
Mas
você
foi pro Rio?
Fui.
Foi, tipo, porque você só fazia São Paulo e uma região.
É, daí, sabe o Gustavo Tubarão?
Não.
É um influencer também. Ele foi lá, daí ele tinha esse amigo que tava precisando e tal. E aí a gente foi lá, assim. Aí eu falei, ah, vamos pro Rio, né? E o Rodrigo, que também faz assistindo com a gente, nunca tinha ido. Eu falei, meu, vamos pro Rio, vamos lá. Bate e volta de carro, tranquilo. Uhum. Aí a gente foi lá fazer a faxina. E aí eu passei mal nessa faxina, porque era muito pequeno. Muito pequeno e muito calor. O Rio é calor babadeiro, né?
Nossa, muito calor. Você já viu, tipo, bichos estranhos? Tipo, fora rato?
Não.
Que já é estranho.
Ah, pomba. Pomba dentro da casa, gente. Eu já vi pomba
morta.
Pomba morta.
Né?
Acho que é. Mas sabe o que é louco? Que parece que nada mais, assim, me choca de bicho.
Você tá falando
numa
naturalidade. Eu tô aqui quase vomitando. Quase falando. Com licença.
Não me
imaginando
choca.
A pomba.
As pessoas falam, ah, mas e aí? Eu falo, é normal, véi. Inclusive, a gente tava fazendo uma faxina ontem, e aí a gente abriu a porta assim, eu falei, ah, tá de boa. Aí todo mundo, ah, tá de boa. Aí depois a gente falou, mano, vocês já pararam pra pensar que a gente entra nessas casas hoje em dia, e pra gente tá de boa.
Tudo é muito
e
de boa.
E não é de boa.
É, exato.
Eu falei, eu não sei, né, o que aconteceu aqui, mas…
Sim. É, não, você vai acostumando realmente, imagina, você já deve ter visto tantas outras piores… Que uma ruinzinha não deve ser tão ruim assim. Mas o que trouxe pra você, assim, de, tipo, começar a fazer esse quadro e falar, cara, gostei de ajudar o meu amigo, deu certo, quero fazer isso pra mais pessoas. Porque não é algo que todo mundo quer fazer, né?
É
assim, todo mundo não. Ninguém quer fazer faxina, nem na própria casa, que em geral é na casa dos outros.
Exatamente. Eu prefiro fazer faxina na casa dos outros do que na minha. Às vezes eu saio fazer faxina, minha casa tá uma zona. Eu falo, meu Deus, eu cheguei em casa. Ontem mesmo, essa mesma faxina, eu fiquei, tipo, eu voltei pra casa, eu falei, não, aproveitar esse pique aqui, eu vou passar um aspirador, porque minha casa tava uma zona. Mas começar a fazer esse trabalho mudou a minha vida, velho. Completamente, assim, tipo, meu psiquiatra fica passado comigo. Ele tá quase me dando alta, assim. Ele ficou, tipo... Mudou muito. Muitas perspectivas, assim. Eu era uma pessoa muito reclamona. Uma pessoa... Não ingrata, mas eu realmente achava que... Ah, é assim mesmo que tem que ser. E não é, velho. Então, eu parei de reclamar das coisas... Mesmo que sejam coisas pesadas, eu tô só, tipo, já vi coisa pior. Então, me mudou como pessoa, internamente mesmo. Eu me sinto 100% outra pessoa, não sei explicar, mas eu me sinto até mais feliz, assim. Eu volto de uma faxina, é como se fosse, é terapêutico.
Sim,
pra
e
mim.
Gratificante, né?
Demais, assim. É muito louco falar isso, porque eu às vezes não consigo explicar o quanto de coisa boa isso me trouxe, e eu tô simplesmente ajudando alguém e me ajudando de volta.
Sim.
E é impressionante todos os frutos que isso tem me trazido, desde emocionalmente, tanto profissionalmente, tudo isso. É tipo, eu acho que de tudo que eu já fiz, assim, eu já trabalho há 15 anos, né? Que desde os meus 15 anos eu trabalho. Não, há 15 anos eu já estou aí no mercado lutando. Já podia aposentar logo menos. Sim. E esse foi o trabalho mais foda que eu já fiz em toda a minha vida, assim. Eu posso ter certeza. Já trabalhei com marcas, grifes incríveis, mas é impagável o quanto é gostoso fazer faxina.
Você já foi até apresentadora, né?
Já fui apresentadora na MTV.
Chique.
Inclusive, né, a MTV que abriu as portas pra eu ser influenciadora.
Que legal.
Porque era na época do Snapchat, né? E no Snapchat era aquela loucura, né?
Sim. Era tipo stories.
Era.
Só que separado, né?
Aí a MTV me acompanhava de lá. Eles falaram, polêmica. Queremos.
Gostei.
Gostei. E aí, foi muito legal. A MTV foi, tipo, uma escolinha pra mim, assim, sabe? De várias coisas.
Não, muito legal. Muito legal. Assim, você já fez muitas, muitas coisas mesmo nesses 15 anos. E você falando dessa questão de quão legal e gratificante é você estar fazendo isso que você faz hoje. É, sendo um trabalho muito simples e que as pessoas, né, tipo, banalizam ou não dão um certo valor no que é fazer uma faxina de fato, principalmente para uma pessoa que tá numa condição dessa.
E até a própria profissão mesmo da faxineira, da diarista.
Exato.
Que, meu, é muito pouco valorizada.
Sim.
E traz o total equilíbrio na sua casa. Tipo, ela, uma pessoa que faz a limpeza, cara, ela traz ali a paz no seu lar, tá ligado?
Exato.
E as pessoas desdenham, tratam mal o faxineiro. O quanto de gente que tem, uhum, que trata mal essa galera, gente escrota, né? Que
é muito louco.
E é tipo um puta de um trabalho. E você tá ali. Quando eu tô na faxina, eu tô 100% ali. E eu não penso em merda, não fico pensando em besteira. Então, tipo assim, eu tô ali, fazendo essa limpeza, me ajudando, ajudando a pessoa e fazendo um trabalho foda, que é o da faxina. Que eu acho que todo mundo tinha que valorizar aí, sua diarista, sua faxineira.
Sim.
A tia que limpa o banheiro do shopping que você vai, tudo isso, velho. Porque é um trabalho foda, é um trabalho braçal,
e que
pesado.
Não é um trabalho. Exato, não é um trabalho fácil de se fazer, né? Por mais independente do ambiente que a pessoa vai limpar, não é legal. Né? Eu não acho
legal.
Tem quem gosta. Você ama fazer faxina. Eu depende. Eu gosto de organizar coisinhas. Limpar objetos e organizá-los. Agora, fazer faxinona pesada não é muito a minha vibe.
Mas você sente quando você faz uma faxinona ou alguém faz uma faxinona pra você que, tipo, muda a energia
da
casa?
Não, muda total. Total. Tipo, uma faxina muda o meu humor, né? Tipo, se eu chego na minha casa tá bagunçada, falo, nossa, vamos ignorar, mas chega um ponto que você tem que fazer uma faxinona,
uhum,
realmente. Mas não é algo que eu amo fazer.
Uhum.
Mas é um trabalho interessante e eu acho que essa sensação que te traz é muito especial. Porque você tá ajudando uma pessoa, principalmente pessoas que você nem conhece, né? Você deve receber
e
muitos
que
e-mails.
Eu me sensibilizo horrores, né? Porque há 10 anos daí que eu sou diagnosticada com depressão. Então eu sei o que é estar no fundo do poço. E saber que não são apenas palavras que vão,
sim,
te ajudar ali em certos momentos, sabe? Às vezes as pessoas só estão precisando daquela puxada de mão, assim, tipo, vem que eu tô com você, vou te ajudar,
sim,
não vou te julgar. Sabe? É tipo um abraço, assim. E então fazer tudo isso é a melhor coisa que eu já fiz na vida.
Muito legal, muito legal. Se vocês nunca assistiram Faxina Mil Grau, assistam Faxina Mil Grau. É no seu próprio
TikTok. Em todas as minhas redes, no Insta.
Você tem um canal no YouTube agora?
Agora eu tenho um canal no YouTube.
Chique.
Agora eu tô postando lá, grandão.
Amo.
Que eu fiz uma temporada inteira só no TikTok, né? Porque eu não sabia, né? Eu não sou tão assim igual você na internet, né? Você nasceu na internet, né? Basicamente.
Basicamente.
Eu não. Eu sou velha, né? Oh, meu Deus,
não, mas eu adoro muito os vídeos da faxina, até a dinâmica do TikTok.
Então,
eu acho legal.
E aí a galera tava pedindo muito, né, pra ser mais longo, porque no TikTok agora é só 3 minutos, antes podia até 10.
Jura? Só até 3? Eu posto vídeos longos ainda. Vamos atualizar.
Será que voltou? Tem certeza?
Tenho.
Faz
Postei
quanto tempo que postou?
2 dias atrás.
Quantos minutos?
6, 7, É que meu TikTok deu um pau esses dias, eu tive que baixar ele de novo.
Vamos
e
ver.
E voltar, mas eu acredito que
mas
até
mesmo
uns
assim,
10.
É. Tem gente que quer ver, tipo, meia hora de
ver
faxina,
mais detalhe,
ver detalhe, né? Ver conversa e tal.
Sim.
Porque no TikTok é tudo narrado, né? Aí a gente fez esse formato aí, mas agora tá em todas as redes, essa segunda temporada. E as faxinas extras que eu tô fazendo, porque eu não consigo ficar esperando, velho.
Como assim?
É porque essa segunda temporada é o Faxina Mil Grau Celebrities. Então, eu tô levando, a cada episódio, eu tô levando uma pessoa celebridade, uma pessoa famosa, pra conhecer o trabalho de perto, pra ser voluntário, botar a mão na massa, de certa forma, humanizar também aquela celebridade que as pessoas
Sim.
acham que, tipo, nunca pegou numa vassoura. E furar bolha, trazer mais conscientização sobre a doença, sobre, né, as pessoas se colocarem no lugar das outras, enfim.
Legal.
E só que a celebridade, ela tem uma agenda muito complicada.
Sim.
E as pessoas que eu tô chamando, inclusive o convite depois vai chegar oficial pra você, se quiser.
É, vou chegar lá na minha casa.
Aí, por exemplo, as pessoas, algumas têm confirmado que a agenda é muito complicada. Marina Sena vai, só que ela tá em turnê na Europa.
Uhum.
A Marcinha Citiva.
Chique, eu amo a Márcia.
A Márcia.
Gente, eu amo a Márcia. A Márcia, pra mim, só um parênteses. Ela tem muito a mesma vibe que a minha mãe.
Jura?
Inclusive, a minha mãe me manda sempre as coisas dela. Né?
Mas a sua mãe também é suscetível?
Ah, chata!
Ah.
É nessa vibe, tipo, para de ser louca, minha mãe é meio nessa vibe, então a gente adora, eu dou muita risada com ela, e eu acho que ela é muito verdadeira, né, eu gosto da vibe dela, radialista, né.
É, acho que é, né.
É, eu acho, enfim, querida.
E aí a agenda dessa galera é muito complicada, e eu tô vendo que eu não tô conseguindo esperar, fica parada em casa,
entendi.
Eu quero fazer faxina.
Gente,
e
não
solicitação
vai dar pra esperar vocês.
Para de chegar, tá ligado, de gente querendo uma faxininha. Então, aí eu fico tipo, não, vou fazer, não vai dar pra esperar. Daí, agora eu tô fazendo, além dessa segunda temporada, tô fazendo essas aí pra continuar minha terapia.
Pra continuar fazendo. E aí, além do... A faxina cresceu tanto.
Oi, alô?
E a faxina cresceu, né, de uma forma que você tem até patrocinadores agora.
Graças a Deus.
Cif.
Karcher.
O que é Karcher? É máquina?
É, são máquinas de limpeza, tipo máquina de alta pressão.
Nossa, delícia.
Aspirador,
demais.
Máquina extratora, máquina a vapor, assoprador, tem tudo.
Nossa, é aquela que tem o... Um jato de água muito forte que você, tipo, tira toda a sujeira só com
o um jato. É, o jato de alta pressão. É maravilhoso, maravilhoso.
Máximo.
E a Cif também, né, que é patrocinadora desde o começo, junto com a Karcher.
Não, agora eu vejo um Cif, quando eu vou comprar produto de limpeza, eu falo, ela é mil grau.
Aí, Cif, já fica a dica aí pra Maju.
A garota propaganda da Cif, pra mim, é ela em mil grau.
E agora pode ser a Maju Trindade também.
Vamos fazer essa faxina. Não, quero super.
Mas é verdade, né? O produto é babadeiro.
É
eu
babadeiro.
Falo pra todo mundo. Todo mundo... É muito louco porque, tipo, eu saí do fashion, beleza. E agora eu trago, tipo, faxina. E a galera da beleza fala, mano, eu não acredito. Eu tô usando esse produto que você fala. É realmente bom. Acho que eu envelheci. Falo, estamos envelhecendo.
Estamos.
Agora a gente quer coisa pra casa.
Sim.
Coisa pro nosso bem-estar. E é isso.
Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem. A gente corta essa parte que eu falei.
Cif, 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 né?
Não, da cif. 45? 42, tá. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Tipo, alguma coisa...
Oh, mas então, só no deixa abaixo aqui. É, a cif é muito boa. Muito boa mesmo. Tipo assim, a Carol foi fazer faxina, assim, foi lá e fechou o público. Caramba. Tipo assim. Aí.
E Carol?
Né? Com K.
Ela foi fazer faxina?
Caraca, mas não tá me acompanhando,
esse eu
não velho.
Eu não vi.
Olha a falsidade.
Eu não vi.
Gata.
Tá, ok. Vamos ativar a notificação?
Vamos ativar
Instagram.
O sininho?
Vamos. Eu não vi que ela foi.
Ela foi, a Carol Conká foi a primeira convidada. dos celebrities e foi incrível ela. Limpa, 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 limpa.
Nossa,
e tá no YouTube também, completo, e no TikTok e no Instagram. Que absurdo, Maju.
Vou
fazer o expose de teu.
É.
Vou voltar
ela. Não é, porque eu tenho medo de você, né? A única pessoa que eu tenho medo é de você.
Porque eu era muito brava, né?
Ah, você é meio brava.
Não é, velho. É só a cara.
Não, mas é que, assim, pra mim, eu acho o máximo, tá? Eu e o Vinícius, a gente adora. Tipo,
é só a cara.
Não, é que você é meio brava e você expõe, de fato.
Expõe,
então, assim, se eu pisar no pé dela aqui, ela vai chegar na casa dela.
Óbvio
e
que
ela
não,
vai
mas eu
abular.
Nunca mais fui essa pessoa. Eu só.
Só expôs a Vivo ou a Oi.
Grandes empresas.
Grandes empresas.
Tipo assim, que dá
botou
problema.
Botou a boca no trombone.
Uai.
E eu
não
adoro
tenho
assistir
atendimento,
você botando a boca no trombone.
Não consigo atendimento com o saque, ouvidoria. Não consigo, eu vou ter que usar minha voz de outro jeito.
E eu acho isso
é
massa,
isso.
Porque eu não faço isso. Então, eu acho incrível quem faz.
Mando DM. Pessoa não responde. Então...
Vou ter que dispor, infelizmente.
Mas, assim, não sou mais aquela Ellen em 2015. Você lembra a Ellen em 2015 que falava... e comprava treta, e não sei quem falava...
Agora você não
fala tanto.
Ah, tô
madura, né?
É, trintou. Já deu
a gente
uma...
tem que parar de arriscar.
Não, mas eu acho massa, porque pra mim essa é a Ellen. Ellen tem um pouco de medo da
gente,
Ellen, mas
eu
já sei que a Ellen não vai...
Eu não sou do mal.
Não é do mal, exato. Ellen tem um bom coração, só que se ela precisar falar, ela vai falar.
E aí, que é o seu caso, né? Que eu vou falar, mas não tá assistindo.
Ela falou que tava assistindo, ela não tá. Eu preciso me atualizar do YouTube, do canal no YouTube, eu nunca assisti nenhum. Bombou no TikTok o vídeo da Carol Conká?
Cara, no TikTok não bombou, porque o TikTok, depois que monetizou, ele tá aquela, né?
Sério?
Aí eu conversei com eles, lá, eles falaram que vão... analisar aí por que não tá sendo entregue como antes. Porque era entregue, assim...
Horrores. Agora você tem que pagar.
Menos de 1 milhão não ficava, sabe? Os vídeos agora. Chegando a 1 milhão. Já no YouTube, eu não sabia. Mas, nossa, YouTube, eu nunca divulguei muito. O negócio, eu acho que eu devo ter divulgado 2 vezes no meu Insta. O episódio da Carol Conká lá.
Uhum.
E, velho, tem muita visualização. E eu nem tenho tanto seguidor lá ainda. Eu não sabia que o YouTube entregava bem assim. Entrega, normalmente? Pra mim, o YouTube só entregava assim... sei lá, se já seguia a pessoa.
Então, pra mim, eu acho que é um pouco isso. É que eu também não sigo muitas pessoas no YouTube. Mas as que eu sigo, ele sempre me entrega. Porque eu não sigo 800, igual no meu Instagram, por exemplo. Que realmente...
Não.
O que me entrega são de 15 a 20 pessoas diariamente, geralmente as mesmas.
Então.
Mas o YouTube, pra mim, é tipo ok, assim, não é?
Nossa, eu postei um negócio lá.
Bombou.
Pra quem não é nada lá dentro, bombou muito.
Não, mas é o conteúdo, assim, também.
É.
Depende muito, né? Tipo, é um conteúdo que as pessoas querem ver, que você já faz em outra rede, que já é grande em outra rede. Então, muito sucesso, Ellen Mil Grau.
Ai,
Bom, eu acho que é isso. A gente conversou um tempo. Você quer falar mais alguma coisa? Pra alguém contar alguma novidade? Agora essa que você contou da nova temporada da Faxina.
E muito
que
em breve.
Que eu estarei lá.
Ó, foi confirmado, hein? Foi confirmado. Maju Trindade,
tá
no
gravado.
Faxina Mil Grau, segunda temporada. Celebrities. Eu não sei o que eu quero dizer mais. Vamos dizer que vem muitas novidades por aí. E o amanhã Deus pertence, né?
Exato. Eu amo, gente. Ellen, obrigada por ter vindo.
Ah, obrigada
pelo
convite.
Foi ótimo conversar com você.
Eu adorei
uma
também.
Uma coisa descontraída.
Eu ficaria aqui horas
eu
conversando.
Também.
É muito gostosinho
muito
conversar com a Maju.
Ah.
A Maju, eu já... A Maju, já me consultei terapeuticamente com a Maju.
Pelo WhatsApp.
Maju é ótima, gente.
Chique.
Obrigada,
Obrigada,
Maju.
Ellen. Beijo, gente. Até a próxima.